No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal desarticula organização investigada por furtar cargas dos Correios. Roraima se destaca no cenário nacional com crescimento econômico. Indígenas participam de cursos sobre energias renováveis em Santarém e jovens católicos participam de Olimpíadas na Tailândia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa investigada por furtar cargas dos Correios. O extravio de encomendas causou prejuízo superior a 35 milhões de reais nos últimos 5 anos. Confira com Daniela Pantoja.
Polícia Federal deflagrou na última terça-feira a Operação VAR, desarticulando uma organização criminosa especializada em furto de cargas e encomendas. Os crimes eram cometidos contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que apoiou ação por meio dos setores de segurança e inteligência corporativa no Pará e em Brasília. Foram cumpridos 42 mandados de prisão e 49 mandados de busca e apreensão nos municípios paraenses de Ananindeua, Belém, Benevides, Bragança, Capitão Poço, Castanhal, Marituba, Moju, Benevides e Igarapé-Açu, além de Maracassumé, no Maranhão. Os prejuízos aos cofres públicos pagos a título de indenizações desde 2019 superaram 35 milhões. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, que também determinou a suspensão das atividades de lojas que receptavam as cargas furtadas e o bloqueio judicial de valores que se encontrava em conta dos investigados com origem dos delitos praticados, como relata o delegado da Polícia Federal, Ricardo Santos.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Árbitro de Vídeo, VAR, que visa desarticular uma complexa organização criminosa que atuava no furto de mercadorias que eram remetidas pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Foram cumpridos 42 mandados de prisão e 49 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Pará. Além dos mandados de busca e apreensão e prisão, a Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de ativos que são produtos do crime.
O delegado cita ainda como iniciaram as investigações desse caso.
As investigações iniciaram com o flagrante de um motorista que furtava as mercadorias do caminhão dos Correios, passando por Marabá, quando foi autuado em flagrante pela Polícia Federal. E a partir de então, em uma colaboração com o setor de inteligência e de segurança dos Correios, as investigações avançaram, dando conta de que o rombo à empresa pública superou as cifras de 35 milhões de reais que foram subtraídos dos produtos que eram indenizados pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos.
Dentre os alvos de prisão, há 29 motoristas e ex-motoristas que eram contratados por empresas terceirizadas que prestam serviços para os Correios em linhas de transporte nacional com rotas entre São Paulo e Belém, São Paulo e Marabá, no Pará. Com o tempo, os investigados se aperfeiçoaram em burlar os sistemas de segurança dos caminhões, como lacres e alarmes, para esconder sua participação nos crimes. As ações de furto visavam principalmente eletrônicos de maior valor agregado, como celulares, notebooks, tablets e TVs. As investigações também apontaram a existência de um esquema de receptação e distribuição desses itens, razão pela qual também foram realizadas buscas e apreensões em 6 lojas de aparelhos eletrônicos, além de procedida a suspensão das atividades comerciais destes estabelecimentos e efetuada a prisão preventiva de seus proprietários. O nome da Operação VAR surgiu a partir do vocabulário usado pelos envolvidos no esquema de furto, que costumavam se referir ao crime usando termos do futebol. Com informações da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Corpo de Bombeiros do Amazonas iniciou tratativas para a implantação de base no município de Manaquiri. As informações com Yolanda Mendes.
A implantação de uma base do Corpo de Bombeiros no município de Manaquiri foi tema de uma reunião entre a corporação e a prefeitura local. A ampliação para os municípios do interior faz parte do projeto de implantação dos grupamentos de combate a incêndio e proteção civil. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel Orleilson Muniz, ressaltou ressaltou a importância do município de Manaquiri no contexto global de proteção do Estado.
Mais uma prefeitura que manifestou interesse em participar desse grandioso projeto do governador Wilson Lima, que é a implantação dos grupamentos integrados de combate a incêndio e proteção civil. Manaquiri é um município também importante nesse contexto, né, de proteção do Estado do Amazonas de maneira global. Ele compõe a região metropolitana. Ter uma estrutura dessa com um caminhão robusto de combate a incêndio próximo de Manaus, próximo de Altazes, próximo do Castanho, aqui no eixo da BR-319, é muito importante e vai somar aos esforços que nós já estamos fazendo para ampliar o Corpo de Bombeiros para diversos municípios do Estado.
O objetivo é implantar bases em 21 municípios do interior. O projeto é fruto de uma junção de esforços entre os governos federal, estadual e municipal por meio de convênios. O investimento total é de 21 milhões provenientes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O projeto prevê a entrega de viaturas, equipamentos, capacitação dos brigadistas e efetivo para comandar os grupamentos.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima tem se destacado no cenário nacional com o crescimento econômico. O Produto Interno Bruto, PIB, do estado cresceu 11,3% em 2022, um resultado 5 vezes superior à média nacional. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Entre 2019 e 2022, o acumulado ultrapassou 25%, e as projeções para 2024 apontam um crescimento acima de 31%, consolidando Roraima como líder em expansão econômica no Brasil. Segundo o governador de Roraima, Antônio Denário, o crescimento do estado é resultado do aproveitamento de suas riquezas naturais, do trabalho da população e da diversidade cultural. Ele destacou ainda que o planejamento com o desenvolvimento sustentável são fundamentais para manter essa trajetória.
No entanto, para transformar esses potenciais em realidade, é fundamental que todos nós, representantes do povo, sejamos unidos em um só propósito. O desenvolvimento sustentável temos que ampliar a produção, gerar desenvolvimento, gerar empregos com sustentabilidade e preservação ambiental.
O governo estadual herdou uma dívida superior a 6 bilhões de reais, mas já conseguiu reduzir esse montante em mais da metade, pagando 3,48 bilhões. E segundo o governador, com isso, o comprometimento do orçamento anual caiu de 170% para apenas 25%. O reconhecimento veio do Tesouro Nacional, que concedeu a Roraima a nota A em capacidade de pagamento pelo quarto ano consecutivo. O estado também recebeu o prêmio de melhor gestão fiscal e contábil do país, ficando à frente de estados como São Paulo e Bahia. E o reflexo desse avanço econômico também pode ser visto na arrecadação estadual. A receita com ICMS e o IPVA mais que dobrou, saltando de 935 milhões para mais de 2,1 bilhões. O mercado de trabalho acompanhou esse crescimento. Nos últimos anos, Roraima gerou mais de 29 mil novos empregos formais. A abertura de empresas, Roraima também se tornou referência. O número de registros anuais passou de 3 mil para 8.300 em 2024. E o tempo médio para a formalização de um negócio foi reduzido para apenas 3 horas. E no exterior, Roraima registrou um salto de 2.214% nas exportações desde 2018. O volume exportado foi de 14,9 milhões de dólares para mais de 1,6 bilhões de dólares no acumulado da atual gestão. Apenas para a Itália foram exportados 7 milhões de dólares no último ano. O crescimento econômico expressivo, equilíbrio fiscal, investimentos estratégicos, Roraima segue como destaque no Brasil.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, ação ambiental marca a revitalização do Parque da Cidade em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Edital do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual está aberto para adesão de produtores rurais no município do Careiro. Saiba como participar do edital com Anderleia Oliveira.
Agricultores familiares do Careiro ainda podem se inscrever no Programa de Aquisição de Alimentos Estadual, que está com o edital aberto. O programa busca fortalecer a agricultura familiar, garantindo a compra direta da produção local para distribuição a instituições socioassistenciais. As inscrições estão sendo realizadas na unidade do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, onde os produtores podem obter orientações e informações sobre o edital. O gerente do IDAM local, Rômulo Alves, informa como os agricultores podem aderir ao programa.
E nesse momento nós estamos com o edital aberto, que é o PAA, onde o governo compra uma determinada produção, um valor total de R$15 mil, né? E quem quiser participar, tiver apto, é só nos procurar. Nós temos até o dia 20 para entregar isso.
O gerente informa quais documentos são necessários para fazer a adesão e reforça que os produtores já devem apresentar sua lista de produtos.
Torna público a todos que quiserem participar conosco, podem ir até o IDAM. Nós precisamos da carteirinha do produtor e isso não pode faltar. Nós precisamos também, fundamentalmente, do CAF em dias. E aí precisamos de comprovante residencial e também esteja preparado com relação ao que oferecer para ser comprado pelo Estado.
Os interessados devem comparecer ao IDAM Careiro dentro do prazo estipulado no edital para garantir participação no programa. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes de comunidades indígenas fazem cursos sobre energias renováveis em Santarém. A capacitação promovida por universidade e instituições parceiras fortalece a autonomia de comunidades do Baixo Tapajós no município. Confira com Lies de Costa.
Representantes de 10 comunidades indígenas localizadas às margens dos rios Tapajós e Arapiuns participaram do curso Treinamento e Instalação, Operação e Manutenção Básica em Sistemas Fotovoltaicos, organizado pelo Laboratório de Energias Renováveis do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP, em Santarém. O curso, que abordou conceitos de eletricidade básica e a prática de instalação e manutenção de equipamentos solares, capacitou 2 moradores de cada comunidade que deve ser beneficiada com sistemas fotovoltaicos. De acordo com Lázaro Silva, coordenador do projeto, a capacitação é fundamental para garantir a autonomia das comunidades na gestão dos equipamentos.
Então, esse trabalho é um trabalho de capacitação para aquelas comunidades que vão receber sistemas fotovoltaicos. Então a gente tem um projeto, uma parceria, onde nessa parceria a gente faz o dimensionamento através das necessidades das comunidades, a gente dimensiona o sistema para atender necessidades específicas das comunidades. Muito bem, uma vez esses sistemas estando, né, instalados, é necessário que haja um acompanhamento dele, uma manutenção e tudo mais. Então, como essas comunidades são um pouco distantes aqui da sede Santarém, né, onde a gente presta esse serviço de apoio, a gente dá um treinamento para membros dessas comunidades que recebem esses projetos para que eles possam nos dar um apoio técnico em algum momento em que ocorre, por exemplo, algum tipo de problema em um sistema como esse.
Wallace Barreto, coordenador de projetos de uma das entidades parceiras, destacou a importância da colaboração com a UFOPA.
Essa parceria com a UFOPA é fundamental, né, para que a gente esteja realizando esse projeto. Essa etapa de formação ela é fundamental, ela é imprescindível para o andamento do projeto. E a gente está muito feliz de fazer isso com a UFOPA, porque envolve, é uma universidade muito negra, uma universidade muito indígena, e isso é muito gratificante para a Three Systems. E a gente está muito animado de continuar essa parceria.
Entre os participantes do curso, Derlane Cordovil, da aldeia Novo Horizonte, território Papa Terra, no Rio Arapiuns, destacou o impacto positivo da capacitação.
Essa experiência está sendo muito produtiva, né? É um curso que ele veio só a somar. Um técnico para levarmos para dentro da aldeia, ele custa caro, porque nós vamos ter que pagar passagem, alimentação, essas coisas, hospedagem e tudo. E aí, nós aqui adquirindo esse conhecimento, nós podemos fazer as manutenções lá dentro, algum problema que acontecer, né, a gente pode resolver, né?
Gilvan Tapajós Barbosa, morador da aldeia Lago da Praia, no Rio Arapiuns, e pertencente do povo Jaraqui, reforçou a relevância do treinamento.
Então, para nós, né, é muito importante, nós que estamos lá da base, né, aprender um curso desse aqui, é que nós não temos condição de levá-la para a base, mas chegar aqui no momento, né, de um curso desse de energia renovável, que a gente precisa muito dentro da nossas comunidades, das nossas aldeias, porque nós não temos condição de levar um técnico para ela chegar até lá, né, para instalar um sistema lá para as famílias. Então, está sendo de grande importância nós participar desse curso aqui, porque nós estamos aprendendo, né, as instalações, montar as baterias nos painéis, né. Então, para que nós possamos levar esse conhecimento para aplicá-la nas nossas bases, né?
A capacitação também contribui para a formação de uma mão de obra mais qualificada para atuar na instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos em regiões isoladas. O projeto segue com o compromisso de fortalecer a autonomia das comunidades indígenas e ampliar o acesso à energia limpa e sustentável no Baixo Tapajós. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ação ambiental marca início da revitalização do Parque da Cidade em Santarém. Intitulada de É Hora de Abraçar o Parque, a iniciativa reuniu estudantes e representantes de secretarias municipais. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Uma ação ambiental intitulada de É Hora de Abraçar o Parque marcou o início da revitalização do espaço que é tão importante para a educação socioambiental do município de Santarém. O local é uma área recreativa paisagística e recebe pessoas que aproveitam o espaço para a prática de exercícios e lazer ao ar livre, bem como outras atividades celebrativas. Essa primeira ação ambiental, que visa a revitalização do espaço, foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ACEMA, o Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, CIAM, e a coordenação do Parque da Cidade, que reuniu estudantes e representantes das secretarias. Francileno Rego, da coordenação do Parque da Cidade, reforça a importância dessa atividade para a coletividade do município de Santarém.
E com muita felicidade a gente desenvolve essa atividade aqui para manutenção desse espaço que é tão importante para toda a coletividade do município de Santarém. É um local que ele é visitado todos os dias, a todas as horas que é possível. Nós temos aqui praticantes de diferentes esportes, pessoas que vêm fazer uma prática religiosa, pessoas que vêm para contemplação, para fazer uma caminhada, escutar um sonzinho com seu fone de ouvido, famílias vêm se reunir. Então é um conjunto de atividades que é possível realizar aqui nesse espaço. E através desse movimento, Hora de Abraçar o Parque, nós queremos, na verdade, incentivar as pessoas a se sentirem pertencentes ao espaço, que ele é gerenciado pelo poder público, ele é de todos nós, e não é apenas o poder público que tem o dever de fazer o zelo por ele, mas que toda a comunidade, de maneira em geral, possa também se sentir participante, pertencente ao espaço e tenha a possibilidade de contribuir de alguma forma.
Os estudantes da Escola Estadual Plácido de Castro, da terceira série do ensino médio, participaram de atividades como oficina de preparo de substrato para mudas de plantas, a pintura de pneus para reutilização como ornamentação no local, além de limpeza de resíduos e o plantio de mudas na área da escola do parque. Lisandra Bonfim, professora que acompanhou os alunos, destaca sobre a relevância pedagógica dessa iniciativa.
A atividade prática ela é de suma importância porque você vai colocar na prática, né? O nome já diz, o que a gente aprende dentro da sala de aula. E quando a gente está só dentro da sala de aula, a gente não tem menção do tamanho, né, da grandiosidade que é você plantar uma árvore, você fazer uma mudinha, você plantar uma semente. Então, esse projeto, esse convite, né, da Secretaria de Meio Ambiente para a gente foi de suma importância para os alunos colocarem em prática. Eles estão vendo a diferença na prática e a importância de tudo isso aqui, da gente preservar o meio ambiente, de manter o ciclo vital de forma sustentável.
Para Juliane Cerdeira, a experiência no Parque da Cidade foi bem proveitosa, pois é uma atividade que ajuda a preservar o meio ambiente.
Eu achei bom, porque, tipo assim, distrai a gente um pouco, a gente vai ajudando a gente como tratar a natureza, como cuidar dela. É bom nós sair assim, conhecer mais a natureza, pra quem não conhece, né, que só fica assim dentro das casas. E é bom também para as pessoas que têm, tipo, depressão, que saem e se distraem com as plantas, porque também a natureza é cura para a saúde mental.
A ação contou com a colaboração da Escola de Educação Ambiental, a Escola do Parque, da SEMED, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, e da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
Em Santarém, campanha de adoção busca lares para cães e gatos resgatados. A ação também busca incentivar a adoção responsável para aliviar a superlotação no Centro de Controle de Zoonoses do município. Os detalhes com Lies de Costa.
A Secretaria Municipal de Saúde, a Censa de Santarém, deu início na manhã desta quarta-feira à campanha Bloquinho da Adoção, uma iniciativa que busca incentivar a adoção responsável de cães e gatos resgatados. Como parte da ação, os animais disponíveis participaram de um ensaio fotográfico temático de carnaval, chamando a atenção do público para a causa. Atualmente, uma média de 14 cães e 10 gatos aguardam um novo lar no Centro de Controle de Zoonoses do município, como explica Ayrton Amazonas, coordenador da Vigilância Animal.
Essa campanha ela foi elaborada com o intuito da gente arranjar novos lares para os animais que estão aqui, nos canis, nos gatis, porque nós estávamos com uma sobrecarga de animais. Atualmente, nós contamos, em média, 14 cães, sendo adultos e filhotes, e, em média, 10 gatos, sendo alguns adultos e outros filhotes.
O coordenador reforça que a ação foi pensada para enfrentar a superlotação no Centro de Controle de Zoonoses do município.
O que muita gente não sabe é que a gente aqui é controle de zoonoses e muita gente pensa que a gente é abrigo municipal e não somos. Por se tratar de um controle de zoonoses, aqui passa animais com todo tipo de enfermidade e com isso acaba contaminando os animais que estão aqui sadios, esperando um lar, esperando serem adotados. Então a gente fez essa campanha justamente com o intuito de pegar esses animais e dar um local digno para eles. E por conta dessa sobrecarga foi uma maneira que a gente viu de promover essa ação que a gente já fez em alguns outros momentos, e a gente viu que quando a gente promove isso acaba acontecendo um bom número de adoção e esses animais acabam tendo um lar e ficando mais tranquilo para a gente aqui realizar o nosso serviço.
Todos os animais disponíveis para adoção já foram castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar, os interessados precisam ser maiores de 18 anos e apresentar carteira de identidade CPF. As adoções estão sendo realizadas no Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde, localizado na Avenida Moassara, no bairro Floresta, das 8 horas da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. De Santarém, no Pará, Lies Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Jovens católicos participam de Olimpíadas de Matemática. O evento acontece de 22 a 26 de fevereiro na Tailândia. As informações com Rafaela Amorim.
Os irmãos Maclin Queiroz de Moraes Júnior e Arthur Reis de Moraes, ambos membros ativos da comunidade Nossa Senhora do Carmo, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, estão conquistando espaço no mundo das Olimpíadas de Matemática e agora terão a oportunidade de representar o Brasil em uma competição internacional. Maclin, de 17 anos, que cursa o terceiro ano do ensino médio no CMPM5, e Arthur, de 15 anos, que ingressa no primeiro ano do ensino médio no IFAM, são verdadeiros exemplos de dedicação, tanto nos estudos quanto em sua fé católica. O jovem Maclin coleciona medalhas de ouro na Olimpíada de Matemática Canguru, além de ouro regional e prata nacional na Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras. Ele também conquistou bronze Platina Internacional 2024 e Bronze Regional na OBMEP. Essas realizações fizeram com que se destacasse no vestibular para Engenharia da Computação da UEA, onde obteve a 13ª colocação. Além disso, ele está presente na Pastoral dos Jovens e na Crisma de sua paróquia, participando ativamente de missas e encontros.
Em breve estarei embarcando para a Tailândia para participar da Olimpíada Internacional de Matemática, a ITMC, International Talent Mathematics Contest. Sempre fui muito apaixonado por matemática e essa competição é uma grande oportunidade para testar meus conhecimentos e aprender ainda mais. A matemática sempre esteve presente na minha trajetória e quero deixar claro que isso de forma alguma afeta minha fé ou minha participação na igreja. Pelo contrário, a busca pelo conhecimento sempre esteve presente na história de grandes pensadores cristãos. Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino, por exemplo, foram grandes filósofos que conciliavam fé e razão.
Arthur, embora mais novo, também se destaca nas Olimpíadas de Matemática. Ele ganhou a medalha de prata na Olimpíada de Matemática Canguru e conquistou ouro regional e prata nacional na Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras. A habilidade do jovem de 15 anos é impressionante. Ele já iniciou sua jornada acadêmica no IFAM, onde continuará seus estudos por mais anos.
Sempre gostei de matemática e conquistei duas medalhas, uma de prata nas Olimpíadas de Matemática Sem Fronteiras e uma de bronze nas Olimpíadas de Matemática Canguru. E com apoio de professores e colegas, conquistei a oportunidade de representar minha escola e meu país nas Olimpíadas de Matemática na Tailândia. Mesmo me dedicando muito aos estudos, nunca deixei de ir à igreja. Sou coroinha da minha comunidade e sempre que estou disposto, estou ajudando e servindo na igreja.
Agora os jovens se preparam para representar o Brasil nas Olimpíadas de Matemática da Tailândia, que acontece entre os dias 22 e 26 de fevereiro de 2025. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Fala-se muito sobre os estragos provocados pelas chuvas torrenciais que nos últimos meses têm atingido o Brasil e outras partes do mundo. No entanto, pouco se discute sobre as suas causas e a verdade por trás desse fenômeno. O aumento da temperatura da terra, consequência do desmatamento impulsionado pelo mercantilismo do agronegócio e da monocultura, intensifica a liberação de carbono, alterando os equilíbrios naturais e afetando os ciclos das plantas e dos animais. As consequências são graves, como foi o caso do Covid-19, cujos impactos já tendemos a esquecer rapidamente. Diante disso, diversas vozes se levantam para nos conscientizar de que não estamos diante de eventos isolados, ou meros caprichos do destino. Trata-se de uma necessidade urgente de mudança de estilo de vida, abandonando o consumismo desenfreado e o tecnicismo excessivo em favor de um modelo mais simples e sustentável. Entre essas vozes está a do Papa Francisco, que após o apelo da Laudato Si, há 10 anos, voltou a se manifestar em 2023 com a Laudate Deum, alertando sobre os impactos das mudanças climáticas. O Papa declara com clareza: por muito que se tente negá-los, escondê-los, dissimulá-los ou relativizá-los, os sinais da mudança climática se impõem de forma cada vez mais evidente. Ninguém pode ignorar que nos últimos anos temos assistido a fenômenos extremos, a períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gemidos da Terra, que são apenas algumas expressões palpáveis de uma doença silenciosa que nos afeta a todos. É verdade que nem todas as catástrofes podem ser atribuídas à alteração climática global. Mas é possível verificar que certas mudanças induzidas pelo homem aumentam significativamente a frequência e a intensidade de fenômenos extremos. Trata-se de um problema social global, intimamente ligado à dignidade da vida humana. Citando os bispos dos Estados Unidos e os presente no Sínodo da Amazônia, Francisco reforça que as mudanças climáticas não são apenas uma questão ecológica. Nosso cuidado pelo outro e nosso cuidado com a Terra estão intimamente ligados. As alterações climáticas são um dos principais desafios que a sociedade e a comunidade global precisam enfrentar. Seus efeitos recaem sobre os mais vulneráveis, tanto em nível nacional quanto mundial. Os ataques à natureza têm consequências diretas na vida dos povos. Os bispos africanos chegam a definir as mudanças climáticas como um exemplo chocante de pecado estrutural. Diante de evidências tão claras, não há mais espaço para discursos vazios, politicagem ou alarmismos superficiais. Agora é tempo de ações concretas, coletivas e transformadoras, que alterem nossos hábitos para garantir nossa sobrevivência e a das futuras gerações. Que saibamos, de fato, assumir essa responsabilidade. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.152 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Anderlei Oliveira, Yolanda Mendes e Felipe Gustavo. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.